Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Está na hora da gente falar lá de Chicago. Foi um dia, mais um dia negativo para os preços, quedas nas cotações, o mercado caminhando para uma finalização aí negativa e o primeiro vencimento se aproximando dos 10 dólares por bushel. O que será que é isso? Tem motivo? Tem algum fundamento por trás? É um movimento pontual? O que a gente pode esperar em termos de movimentação aí para os preços em Chicago? Perguntas para Camilo Motter, que está aqui comigo, direto lá da Grande Oeste, direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, bem-vindo, obrigado pela participação mais uma vez, a nossa última participação nesse ano, tá, seu Camilo? Vai ficando feliz, não, que ano que vem tem mais? Mas gostaria de começar te perguntando dessa pressão nas últimas duas sessões lá em Chicago. O que está acontecendo com a soja? Tem motivo?
Olá, boa tarde a você, Alexandre, boa tarde a todos que nos acompanham. Claro, o último do ano, mas estaremos juntos em 2017, 2018 e pode jogar muitos pela frente ainda, viu, Alex?
É isso aí.
Isso é importante. Mas realmente, eu diria que a queda dessas duas últimas sessões, e até uma queda bem considerável, estamos perdendo aí cerca de 30 pontos em duas sessões, ela é o espelho, o reverso daquilo que aconteceu há poucos dias atrás, né? O mercado vinha subindo, basicamente tendo como liderança compras acentuadas de fundos em função de um problema fundamental. Na Argentina, nós tínhamos focos de estiagem, até algumas regiões com seca instalada e relatos de que há muito tempo não se via uma estiagem assim acentuada nessas regiões. Obviamente, produto recém-plantado, até nem plantado ainda, porque eles estão com plantio na faixa de 65%, 70% agora. O normal é virar o ano com cerca de 95% semeado, né? Estamos na reta final, mas essas chuvas agora devem ajudar. Então, há poucos dias o mercado subiu muito em razão dessas projeções de falta de chuva e já em algumas regiões até com uma estiagem até crítica, né? E agora, o reverso disso é que choveu, e choveu até melhor do que se esperava nesse último fim de semana. E há promessas de chuva no período de 6 a 10 dias para regiões que, inclusive, choveu muito pouco ou não choveu, né? Então, o clima entra dentro de uma certa normalidade na Argentina e também no sul do Brasil tivemos chuvas, né? Eu diria, o resumo da ópera é este. Agora, a movimentação relativamente dilatada que estamos tendo se deve à ação, à atuação dos fundos de investimento que atuam em commodities, e nesse caso específico com soja, né? O que que ocorre? Nós estamos vivendo um ano de mudança de padrão climático, isso é aquilo que a gente já vem falando várias vezes, e eu bato muito nessa tecla, porque há uma dilatação, a movimentação dos preços tem sido bastante grande, né? A exemplo daquilo que aconteceu nos Estados Unidos nesse último ano. Vamos reprisar um pouquinho o que aconteceu lá. Nós tivemos pelo menos seis nuances, oscilações bruscas de preços nessa temporada, em função de previsões de clima no meio oeste americano, né? Se a gente pensar naquela primeira que foi a mais forte ali em junho, o mercado foi para praticamente 12 por bushel. Por que isso? Se previa que estava tendo uma formação de um sistema de alta pressão que levaria um período de tempo quente e seco para o meio oeste americano, onde a soja já estava em plena fase de floração e formação de vagens, né? Ora, se isso acontecesse, realmente imporia um perdas muito significativas. Mas a questão principal é, por que que houve uma dilatação dos preços muito grande? Houve essa especulação muito grande, essa onda especulativa. Por que que houve isso? Houve porque é um ano de mudança de padrão climático. E em ano de mudança de padrão climático, nunca se sabe muito ao certo o que vem pela frente. Há muitas incertezas sobre o clima. E se você chama que há a formação de um sistema de alta pressão que pode levar tempo quente e seco para essas regiões produtoras, claro, os fundos partem para comprar de forma muito mais agressiva, não é? E ao comprar de forma muito mais agressiva, elevaram os preços de forma muito substantiva, né? É isso que aconteceu. E depois veio chuvas e os fundos começaram a vender de forma muito pesada para ainda, nessa corrida atrás das perdas desse novo momento, tentar lucrar com as posições compradas anteriormente, né? Isto aconteceu ao longo da estação de evolução da safra norte-americana por pelo menos 5 vezes. Uhum. Né? Esta talvez uma mais significativa, mas houve outras também significativas, não de repente da mesma dimensão desta primeira, que foi muito expressiva. Né? Bom, e ao final agora, a gente vê que os Estados Unidos colheram a maior safra da história e a maior produtividade da história. Não é um recorde apenas de produção, mas também de produtividade. Então a gente pode dizer, bom, olhando para trás, por que que houve essas nuances? Por que que houve esses movimentos especulativos muito fortes, né? Por quê? Porque os movimentos especulativos se antecipam ao mercado, eles não olham para trás, olham para frente. E por que que olham para frente com tanta ansiedade? Porque neste ano houve mudança do padrão climático de El Niño para La Niña. Uhum. Vamos fazer um comparativo com o que aconteceu no ano passado. No ano passado também houve chegada de movimentos, a chegada de sistemas de alta pressão e tudo mais, mas o tempo ocorreu normalmente. Ocorreu normalmente. Por quê? Que não houve movimentos especulativos tão acentuados. Nenhum movimento especulativo no ano passado, porque La Niña, ou melhor dizendo, o fenômeno é o ninho instalado, e quando o ano de El Niño, em cada 9 de 10, pelo menos, ou 90% dos anos, ou até mais que isso, chove normalmente no meio oeste americano. Portanto, ninguém se arriscou a sair comprando de forma pesada, a construir um prêmio climático tão significativo, porque havia mais ou menos o consenso de que choveria normalmente, apesar de algumas previsões de que poderia estar se formando um sistema de alta pressão, isso e aquilo, e levar tempo quente e seco para o meio oeste americano. Veja que chegou ao final da temporada lá, colheram a safra, que ano passado foi 106, 107 milhões de toneladas, aí recorde próximo do recorde, brigou com a safra imediatamente anterior ali, né? Neste ano, houve também, olhando para trás, normalidade. Mas em razão da mudança, houve esses movimentos especulativos, mudança de padrão climático, houve essas nuances especulativas muito fortes, né? Bom, dito isso, dá para a gente comparar o ano passado num ano de El Niño e este ano de mudança de padrão para um La Niña, como os fundos, como o mercado se comporta, como os especuladores se comportam. Os especuladores estão atrás de grandes oscilações de preço, né? Uhum. Querem ganhar com a volatilidade, com as nuances. E, portanto, entram comprando forte quando vem perspectiva de subir, entram vendendo pesado quando tem perspectiva de queda. Por isso que nós estamos visualizando isso, esse movimento. Agora isso está acontecendo com a América do Sul, uhum, né, Brasil e Argentina. Novamente, questão climática vai ser decisiva para a formação da nossa safra. Eu sempre falo aqui contigo, Alex, e comento nas minhas análises, nós podemos dividir a oferta em 3 grandes partes. Área plantada, tecnologia usada e clima. Área plantada, igual para um pouquinho maior no Brasil, um pouquinho menor talvez na Argentina, mas muito pouco no cômputo aqui na América do Sul, estamos com área igual do ano passado. Portanto, não há problema nesse sentido. Tecnologia, pouco para lá, um pouquinho para cá, na média estamos com tecnologia igual para melhor. A questão é clima, né? O grande problema nosso pela frente é clima. Este sim que nos traz muitas incertezas, e novamente eu repito, principalmente por ser um ano de mudança de padrão de clima, né? E aí os fundos estão muito atentos a tudo isso. Então, se construiu um prêmio climático bastante acentuado em cima da questão climática na Argentina e também sul do Brasil, que agora em parte foi desfeito. Foi desfeito todo o prêmio climático? Eu acho que não. Porque se nós chegarmos em final de fevereiro e março e tivermos uma previsão de safra brasileira de 102 a 104 milhões de toneladas, ou seja, uma safra cheia, safras e mercados previu 106,1 milhões. Né? Nunca ninguém previu esses números. Ela está apostando em números muito fortes e muito importantes para o Brasil. 106 milhões. Para a Argentina, se nós tivermos uma safra de 55, 57 milhões de toneladas, lá, concretizado isto, provavelmente a gente vai ter um mercado caindo abaixo de 10 com bastante profundeza até. Podemos ver um mercado bastante baixo daí. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um período agora de muitas nuances pelas incertezas climáticas, né? Eu diria, nós temos uma grande certeza, que é a demanda que vai seguir firme, continua firme, vem firme e vai continuar firme. Muda para a América do Sul quando? Ainda os Estados Unidos têm muita soja para ofertar e muito mais competitiva do que a nossa. Por isso que na América do Sul os negócios não estão andando muito. O Brasil não está competitivo nas exportações ainda, né? Daqui a pouco, ou esses prêmios sobem, ou Chicago sobe e nós não somos competitivos, ou os prêmios no Golfo do México sobem porque lá vai escassear a oferta, dada a grande demanda, né? E nós vamos nos tornar competitivos em algum momento, o mercado internacional vai pagar mais e nós entramos no mercado. Isso é fatal, nós não vamos ficar sem exportar soja, né? E esse ritmo baixo de exportação, de comprometimento de safra nova que temos, ele nem é tão importante assim, porque em um mês de pegada mais forte, a gente pode vender bastante, não tenha dúvida nenhuma quanto a isso, né? Mas nós temos uma certeza que a demanda segue muito firme, o consumo é muito consistente, porém, o futuro dos preços está na mão da oferta. Eu não vejo muito como escapar dessa forma de análise.
Agora, seu Camilo...
Demanda segue firme, porém, clima na América do Sul, olhando oferta, vamos falar somente da terceira perna, que é clima. Uhum. E é o clima que vai nos dizer o tamanho da safra que teremos para frente. Enquanto estamos vivendo esta incerteza, e não, a chuva na Argentina não acaba com a incerteza pela frente, porém, nos dá um gole aqui, para a gente resistir mais um tempo e dizer, opa, estamos indo muito bem, né? Vamos ver daqui 15, 20, 30 dias pela frente, esperamos que tudo continue muito bem, óbvio, né? Mas as incertezas continuam, e é isto que vai fazer as nuances do mercado pela frente.
Agora, essa demanda firme que o senhor cita aí, não seria suficiente para equalizar aí com uma oferta cheia na América do Sul? Vai sobrar soja? Mesmo com uma demanda firme?
Se a safra brasileira e argentina for cheia, América do Sul, vamos incluir Paraguai e Bolívia, né? Uhum. Se a safra da América do Sul for dentro da normalidade, portanto, cheia, nós vamos ter volumes para aumentar os estoques mundiais. Em aumentando um pouco mais os estoques mundiais, a gente vai ter preços acomodados abaixo de 10 dólares. Até porque, na sequência daí, hipoteticamente de uma safra cheia na América do Sul, qual é a próxima grande informação que teremos pela frente? Um plantio nos Estados Unidos recorde. Né? Um plantio nos Estados Unidos recorde. Será que eles vão estar desestimulados? Porque hoje estão muito mais estimulados a plantar soja, nesse nível de preço, do que plantar milho. Ainda, o milho é a grande safra dos Estados Unidos. Né? A soja é uma segunda safra para eles, é o segundo plantio, a segunda opção. Mas ela vai ganhar um pouco mais de terreno, não é? Então a gente vai estar falando nesse período de fevereiro, março, abril, de um grande plantio nos Estados Unidos, em cima dessa perspectiva ou dessa hipótese de uma safra colhida na América do Sul cheia, perfeito?
Perfeito.
Então a gente tem um mercado, terá um mercado pressionado nessas circunstâncias. Por quê? Esses preços que temos hoje, mesmo aí beirando os 10, eles embutem algum prêmio climático, dadas as incertezas que temos pela frente. Esse prêmio vai crescer na medida que se configurar algum problema, como vinha se configurando há poucos dias. Né? Vamos ter muita nuance pela frente. Obviamente que com essa demanda consistente, olhando o outro lado da moeda, com essa demanda consistente que temos, a qualquer quebra mais significativa na América do Sul, imagine uma quebra que a gente tivemos na Argentina no ano passado e no Brasil, perdemos aí cerca de 10, 12 milhões de toneladas. E isso vai baixar dos estoques finais mundiais e, claro, vai compor um preço um pouco melhor pela frente. Não há dúvida nenhuma. Por isso que eu digo que, neste momento, o futuro dos preços não está em cima de uma certa certeza da demanda consistente, mas está na incerteza do clima na América do Sul. Isso me parece que é o dado mais importante que temos agora.
Consequentemente, no tamanho da oferta da América do Sul.
Perfeitamente.
Muito bem, o senhor falou do ano passado de 10 a 12 milhões de perdas. Esse volume, tendo como perda aí, enfim, em cima do potencial produtivo dessa próxima safra da América do Sul, seria suficiente para dar novo rumo para os preços, novo rumo de alta, ou precisaria mais?
Veja bem, eu acho que nós, veja que o Brasil se tornou, saiu um pouco do mercado nesse segundo semestre, basicamente, por duas razões, mas a principal delas foi que, em tendo quebrado um pouco a safra brasileira, nós perdemos competitividade lá fora. Né? E o segundo fator foi que houve queda dos preços internacionais, combinada com o câmbio. Se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai lembrar lá que abril, maio do ano desse ano, início de junho, por aí, os preços chegaram a R$ 93, R$ 94 nos portos aqui do sul, né? Chegou próximo de 90, em alguns momentos eram acima de 90 aqui no oeste do Paraná. E depois os preços foram se acomodando, né? Mesmo diante da quebra de safra, né? Nós tivemos preços menores por essa imposição de câmbio e pelo mercado internacional que caiu em face da grande produção americana que veio se desenhando no decorrer ali, né? Bom, isso fez com que os importadores buscassem produto nos Estados Unidos. Mesmo no período de entre safra,
sim,
os Estados Unidos foi vendendo muito mais soja do que o Brasil, né? Tanto que a previsão de exportação americana era de 46 milhões, foi para 48, acabou fechando em 52 milhões de toneladas.
Uhum.
E os embarques ocorreram principalmente ali entre junho, julho, mas até agosto. Né? Então, um embarque muito acentuado nesse período, levando em conta que era entre safra. O que aconteceu com o Brasil? Houve uma retenção de produto, e nós prevíamos que até ia faltar produto no final do ano, no pico da entre safra, porque a gente esperava embarcar 56, 57 milhões, na verdade vai embarcar 52, 53 e muito, né? E houve essa certa folga aqui dentro. Então nós temos algum remanescente de safra velha ainda, né? Então a situação interna, curiosamente, apesar da quebra, ela ficou com preços menores. Ficamos atuando com preços menores, né? Óbvio que a gente não pode analisar em mercados globalizados, você não pode ter uma análise localizada. A análise é global e ela é mais imperiosa. Os eventos globais são mais imperiosos do que os eventos locais, né? Por isso que, às vezes, mesmo com perda de uma lavoura, perda total de uma lavoura, o produtor não vai ter preço mais alto para compensar a perda da lavoura, não é?
Uhum.
Colheu 50% apenas, o preço vai dobrar? Não, porque é um evento local e o imperioso são os eventos globais, já que nós estamos falando de mercados globais. E no caso brasileiro, apesar da quebra, os preços internos ficaram menores, porque os eventos globais foram superiores ou mais imperativos do que os eventos locais, não é isso?
Uhum.
Com a grande safra americana, com pressão sobre câmbio, etc. Né? Então nós chegamos a esse quadro. E com relação à tua pergunta, então, nós temos um excedente maior aqui dentro que até não esperávamos ter, de remanescente de safra velha.
Então precisa ter uma quebra muito maior.
Esse remanescente que vai ser estoque de passagem vai se somar ao que vier pela frente de safra nova.
Sim.
Tanto que algumas trades até estão pegando alguns volumes e acumulando nos portos, ou levando agora em janeiro para Porto, em safra velha, para formar volume de exportação a partir já, eventualmente, algum navio em janeiro, mas com certeza a partir de fevereiro, já no começo de fevereiro, algum navio já embarcando, né? Então isso vai se somar, esse estoque de passagem, à produção que vem aí. Por isso me parece que esta quebra da última safra, ela está bastante equacionada, já equalizada e embutida nesse patamar de preço que estamos vivendo aí.
Muito bem. Agora, seu Camilo, e mercado interno, hein? O que está acontecendo no mercado interno diante dessas perdas lá em Chicago?
É um pouco do que eu falei até agora, quer dizer, serve para a gente analisar, então, puramente o mercado interno. Havia essa expectativa de alta, não houve, o produtor segurou muita produção com a queda de preço que tivemos a partir de julho, agosto, né? Então tem um excedente significativo aqui dentro. Tanto que nos últimos 30 dias, 40 dias, os preços de exportação em algum momento superaram os preços da indústria e houve negócio da exportação, formação de lotes para exportação. Né? Isso é um fato curioso, ocorre muito raramente em picos de entre safra, como vem ocorrendo esse ano. E aí também com alguma dificuldade de colocação do farelo, alguma dificuldade na exportação do farelo, ficou mais farelo no mercado interno. A indústria nacional veio sofrendo nesse período, que geralmente ela tem margens de esmagamento melhores, estão sofrendo um pouco para ter margens de esmagamento mínima, adequada para poder operacionalizar, não é? Então há uma série de transtornos. E o mercado interno se acomodou bastante, com volumes de negócios muito comedidos ao longo desse período todo, aí a partir de agosto, setembro, e com remanescentes ainda de safra velha. Bom, eu vejo que o produtor vai ter que ir participando aos poucos, se possível pegar alguma nuance de preço, como tivemos alguns dias atrás, em que os preços de produto disponível chegou no oeste do Paraná, em torno de 77, 78, nos portos foi até 81, 82, Hoje já caíram bastante, nós temos preço de interior aqui a 74, 75, e nos portos aí 77, 78, por aí, né? Então já houve uma queda, mas em alguns momentos aí o produtor veio mais, participou mais adequadamente, né? E tende a participar um pouco mais dos momentos melhores. Safra nova, tivemos momentos até de 78 aqui, se voltar 30, 40 dias atrás, aí tivemos ajuda do câmbio e de Chicago esses dias atrás, né? E nos portos chegou até 85, aí pensando em produto para fevereiro e março. Fevereiro, principalmente, pagamento março, né? Então, mais ou menos, essa é a ideia que houve agora, sabe? Agora, a participação é baixa, tanto especialmente de safra nova, nós estamos aí com 20, 25%, talvez, a nível de Paraná. Eu diria que a nível do Brasil, em torno de 30% comercializado, contra 40% do ano passado no Paraná, 42% nessa época do ano, e em torno de 50%, 48%, 50% a nível do Brasil do ano passado, né? Há um ritmo bem mais lento, pensando em safra nova. E quanto à safra velha, acho que aos poucos está caminhando para finalizar e vai agora juntar tudo com o que vem de safra nova, esses estoques remanescentes. Mas a tendência é que sobre mais estoque do que os anos anteriores.
A Karina pergunta para o senhor por que, que tem praças com preços subindo do disponível.
Veja bem, o mercado ele se torna muito regionalizado nesse período de safra, viu, Karina? E isso é bem normal nesse período. O que não está normal, olhando assim ao longo de todos os anos, é que o preço deveria estar bem acima de paridade por certa escassez no mercado interno. Agora, essa diferenciação de praças ela é bem normal nesse período, porque algumas indústrias locais elas preferem pagar muito mais do que pegar produto de fora, que é mais barato. No fritar dos ovos, entre logística, frete, etc., eventualmente tributo, se for de um estado para o outro, né, vai ficar mais caro do que pagar bem mais alto naquele local. Então, isso pode ocorrer muito nesse período entre safra. Nós tínhamos preço do Mato Grosso, por exemplo, em algumas praças do Mato Grosso, mais caro do que aqui no oeste do Paraná em algum momento agora, entre setembro e outubro. Quando normalmente o preço do Mato Grosso é bem mais baixo durante o período normal de exportação, porque nós dependemos de exportar cerca de 70% do complexo soja. Portanto, é um produto de exportação. E onde está o melhor preço de exportação? Nos portos, em cima do navio ou lá no destino. Então, quanto mais eu vou afunilando pro lado do consumo, dos demandadores, mais eu vou tendo ganho de preço, né? Quanto mais longe, mais distante, né? E podem ser centros de produção, mas não de consumo, aí os preços são menores. Mas nesse período da entre safra ocorre isto. Às vezes uma necessidade local, de uma indústria local, ela vai pagar bem mais alto do que em outras praças, que até são muito mais favorecidas com logística, né?
E a gente recebeu aqui, seu Camilo, algumas fotos já de regiões, principalmente lá no Mato Grosso, que já começaram a colheita, né? Efetivamente a colheita, principalmente aqueles que plantaram inicialmente mais cedo. Isso tende a reduzir, ou essa situação que o senhor relatou aí, tende a reduzir com esse início de colheita já, ou demora um pouquinho para regularizar ainda?
Na medida agora em que vai aumentando o fluxo de oferta, nós vamos caindo puramente para a paridade de exportação. Então, nessas praças em que o preço está bem acima de paridade de exportação, se esse for um caso, que é o caso do Mato Grosso, essa primeira oferta ela vai ser muito valorosa e muito interessante para o produtor vender, porque ele pega um preço bem acima de paridade. Não é o caso do oeste do Paraná que eu estou aqui, que o preço da indústria local está muito próximo da paridade, o nível de paridade, né? Mas, nessas regiões em que o preço está bem acima de paridade, teria que fazer cálculo de exportação ou não, aí teria que fazer cálculo de paridade de exportação, aí tem que ver, porque Mato Grosso, provavelmente, nós temos um preço hoje das indústrias locais bem acima, então teria que sair vendendo essa primeira oferta. Mas cabe aí analisar cada caso em função da paridade de exportação. Porque na medida agora em que vai aumentando a oferta, mais oferta vem chegando, a tendência é que o preço, inclusive nas regiões mais distantes, caiam, né, cheguem ao nível de paridade, porque nenhuma trade vai comprar pagando acima do que liquida na exportação, porque vamos precisar exportar, manter aquele fluxo aí de cerca de 70% de exportações.
Muito bem. Mas já é um cenário consolidado ou ainda tem oportunidades melhores mais adiante, seu Camilo?
O cenário vai depender do clima. A minha análise passa pela questão climática na América do Sul.
Mesmo no Brasil, portanto, que a gente já tem um desenvolvimento de lavoura já acontecendo aparentemente normal.
É, nesses casos de colheita, eu peço para analisar. Acho que tem que analisar a questão de paridade, de preço de paridade. E se está acima de paridade num bom volume, tem que participar. Participar vendendo. Agora, quem já está numa região onde o nível de paridade é similar ao preço local, aí, eventualmente, ele pode tentar especular com alguma nuance climática positiva que possa ocorrer ainda. Temos aí, afinal, pelo menos 2 meses, onde o clima é fundamental para a definição de safra. Né?
Muito bem. Vamos acompanhar, então, o que vai acontecer com o mercado daqui para frente. Clima como fundamento importante a ser analisado e observado nos próximos dias. Seu Camilo, aproveito para agradecer muito a sua participação hoje, agradecer também a participação da Granoeste com a gente aqui ao longo de 2016. Desejar para o senhor, para todo mundo aí no escritório, um Feliz Natal, para sua família também, um Feliz Natal e um próspero 2017, que em 2017 a gente esteja aqui com força total para trazer essas notícias e fazer essas análises para os nossos amigos internautas.
Maravilha, Alex. Olha, tudo que você desejou para mim e para minha família, que seja em dobro para você, para os nossos produtores brasileiros, que tenhamos uma grande safra e um 2017 aí de alegria, de bons ganhos, de safra cheia, que é o que interessa, né? Primeiro produzir, a comercialização é o segundo passo, né? Mas que também tenhamos um grande ano para a comercialização. Abraço a todos e um Feliz Natal e Feliz Ano Novo.
Obrigado, seu Camilo. Um grande abraço. Até 2017.
Até lá. Grande abraço.
Muito bem. Está aí Camilo Motta, direto da Granoeste, lá do Paraná, lá de Cascavel, no Paraná, fazendo a última análise ao vivo. Lembrando que semana que vem a gente tem uma programação normal, porém com especiais, com programas já gravados, para que você possa acompanhar aí. Tem coisa bastante interessante, a gente vai falar de ferrugem, a gente vai falar de café, a gente vai falar de boi, enfim, de mercados de uma forma geral, as tendências aí, as expectativas para a soja, para o milho, tem muita discussão boa, para o feijão, inclusive, tem muita discussão boa para você acompanhar ao longo da semana que vem. Esse material já está preparado, a gente vai fazer um esquema de plantão, ou seja, as notícias serão postadas normalmente aqui no site, só mesmo as entrevistas que foram gravadas em função das viagens, os entrevistados costumam aí tirar também uma semaninha de folga, então a gente respeita isso, obviamente, e traz para vocês todo ano um final de ano com especiais, e não vai ser diferente na semana que vem. Por isso, te convido para continuar no site. Se você tiver interessado em saber mais detalhes e ter informações muito interessantes aí sobre tudo que eu já falei, tudo que eu já relatei, continue com a gente, tá certo? Deixa eu passar para vocês os preços. Finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem aí um mercado para soja encerrando a 10 dólares e 5 centes por bushel, com queda de 15 pontos mais 75. Para março, 10 e 16, fechando com 15 pontos mais 75 de queda também. E o vencimento maio, 10 dólares e 25 centes por bushel, perdendo 14 pontos mais 75. E o julho, 15 pontos e meio de baixa, 10 dólares e 31 centes por bushel. Para o milho, um dia de queda também nos negócios, março fechando com 3 pontos de baixa, 3,50, maio 3,57, perdendo 2,75, para julho 3,64 por bushel, 3 pontos de baixa, a mesma perda para setembro de 2017, que está fechando aí a $3,72 por bushel. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia negativo lá na Bolsa de Chicago. Março, $4,03 por bushel, perdeu 2 pontos. Maio, $4,15, perdeu 2 pontos. Julho, $4,30, queda de 1 ponto mais 25. E setembro, $4,44, uma queda de 0,5 ponto. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques para você, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. E faço um convite para que na próxima quinta-feira, dia 22, você participe com a gente dessa entrevista especial, desse formato especial desenhado aí pelo Notícias Agrícolas, para falar sobre ferrugem asiática da soja, e principalmente as novas formas de controle e manejo aí dessa doença, que pode ser um problema nessa safra em função das condições climáticas favoráveis à propagação do fungo. Nosso convidado é o professor Erley Reis. Fica o convite para você, 10 horas da manhã, na quinta-feira, dia 22. Você também pode participar com a gente enviando as suas perguntas aqui para o Notícias Agrícolas e participando ao vivo mesmo desse debate, fazendo as suas perguntas, entrando por Skype. Enfim, a gente vai deixar tudo indicadinho para você, para que você possa participar e nos ajudar a entrevistar o professor Erley, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado pela sua participação e amanhã a gente volta com mais informações para você.